Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria nós iniciamos nosso caminho pascal. Nesta noite santa, de quinta-feira santa, nós, junto com Jesus e os apóstolos, misticamente reunidos no cenáculo, iniciamos a grande celebração da Páscoa, ou seja, nosso caminho, nossa passagem de salvação, passagem da morte para a ressurreição, de condenados que éramos para o estado de filhos de Deus e a promessa da vida eterna. Trata-se de 3 dias, por isso é chamado de tríduo. Algumas pessoas têm dificuldade de contar esses 3 dias. É que, na realidade, os dias se contam a partir do aparecimento da primeira estrela, ou seja, os dias não são contados a partir da meia-noite, como nós estamos acostumados, né, na sociedade moderna, mas a partir da primeira estrela. Então, na noite de quinta, quando escurece, nós já estamos na sexta-feira. Ou seja, Jesus celebra a Eucaristia com os seus apóstolos no cenáculo no mesmo dia, psicologicamente, digamos assim, em que ele vai morrer na cruz. Depois, nós temos o segundo dia, que é na noite de sexta e o sábado santo, que é o dia do sepulcro, o dia em que Nosso Senhor esteve morto por causa de nossos pecados. E então vem o dia da ressurreição, que é o sábado à noite e domingo. Celebramos a Páscoa, a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Esses são os 3 dias que nós iremos celebrar. Começamos com esta celebração magnífica, fantástica, né, da missa, que é chamada tradicionalmente missa in cena Domini, missa na ceia do Senhor. É claro, todas as missas são missas na ceia do Senhor, mas aqui nós queremos nos dar conta do grande mistério que é celebrado. E o mistério que é celebrado é o mistério de nossa salvação, da morte de Cristo na cruz. Vejam, em primeiríssimo lugar, nós, ao vermos Jesus instituir a Eucaristia, né, lá na última ceia com os 12 apóstolos, Jesus se reuniu somente com os seus apóstolos escolhidos por ele para ordená-los sacerdotes. Ali começa o sacerdócio católico e instituir a Eucaristia. E o que é que Jesus está fazendo quando institui a Eucaristia? Jesus está instituindo um sacramento no qual se dá o sacrifício que ele irá oferecer na sexta-feira. Ou seja, na cruz, na sexta-feira santa, Jesus derrama o seu sangue. Isso é o que é o sinal próprio do sacrifício, né? É a separação do corpo e do sangue, daquilo que é sacrificado. Ou seja, a morte oferecida em sacrifício. Pois bem, Jesus, para antecipar sacramentalmente e nos dar o memorial perene do seu amor, do amor infinito com o qual ele irá morrer na cruz, Jesus nos dá a Eucaristia, o sacrifício eucarístico. Ali na última ceia, ele pega o pão e diz: "Isso é o meu corpo que é dado." Veja, Jesus não diz somente: "Isso é meu corpo." Ele diz: "Esse é meu corpo que é dado por vós." Jesus não diz somente: "Isto é meu sangue." Jesus diz: "Este é o meu sangue que é derramado." Ora, isso é sacrifício. Então, quando um padre celebra a missa, ele faz separadamente a consagração do pão e depois a consagração do vinho. Essas duas consagrações fazem a presença sacramental daquele sacrifício que Jesus instituiu. Ou seja, o padre poderia pegar pão e vinho num ato só e dizer: "Isso é meu corpo, isso é meu sangue, que é dado por vós", e fazer uma consagração só. Mas ele não faz isso. Ele faz como Jesus fez. Duas consagrações distintas para que a consagração do corpo e a consagração do sangue mostrem visivelmente, de forma sacramental e simbólica, aquele sacrifício lá da cruz, em que Jesus derramou seu sangue por amor a nós. É só uma visualização sacramental. Quando a gente celebra a missa, é claro, Jesus não morre outra vez. Não é isso. Mas é renovado aquele mesmo sacrifício de amor, aquele mesmo ato de amor do Calvário está ali presente. Por isso, veja, embora nem todos os apóstolos estarão aos pés da cruz, somente São João é quem vai estar lá, todos os apóstolos estavam no sacrifício da missa. Então, todos os apóstolos, de alguma forma, podem dizer: nós estávamos lá quando ele, em sacrifício por nós, derramou o seu sangue. Jesus antecipou aquele sacrifício sacramentalmente. Como agora, para nós, perpetua aquele sacrifício. Ora, ao sabermos deste amor com que Ele nos ama, isso deve aumentar em nós a nossa vontade de amar. Claro, se você sabe que foi amado com este amor, se você sabe que Deus, na sua infinita majestade, desceu até a nossa miséria, desceu até a nossa sujeira para nos amar, como você vai ficar insensível diante disso? Pense a cena que é narrada no Evangelho desta missa. Jesus, Deus de majestade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ali ajoelhado diante de Pedro para lavar-lhe os pés. Um serviço que é um serviço de um escravo. Jesus lava os pés de Pedro. Mais que isso, Jesus lava os pés de Judas. Como, ao meditar essa realidade, você não vai sentir a sua alma cheia de maravilhamento e de gratidão que Deus tenha nos amado assim? Deus, Deus que sustenta as galáxias, Deus que dá a vida a todas as coisas, Deus que dá a vida aos anjos, Deus que é adorado pelos anjos e pelos santos no céu, cheio de glória e majestade infinita, Deus ajoelhado diante de você para lhe lavar os pés. Aí você vai dizer: mas padre, Jesus não fez isso comigo, ele fez lá com os apóstolos. Sim, o que ele fez com os apóstolos foi um símbolo do que ele fez com você, e foi muito mais profundo. Ele derramou o sangue dele para lavar as misérias da sua alma. A água derramada lava o pé. O sangue derramado lava a alma. Deus de majestade se humilhou, se esvaziou a si mesmo para lavar os seus pés, pior do que isso, para lavar a sujeira imunda da sua alma. Jesus Santíssimo, puríssimo. Jesus Imaculado. Lá, lavando a sua sujeira, a minha sujeira. Meus queridos, como não sermos tocados por este amor? E como não querer amar de volta? Como dizia Santo Agostinho: quomodo talem amorem non redamarem. Como que eu não vou reamar de volta um amor assim? É aí então que vem a coisa, a notícia mais extraordinária. Porque, claro, você vê um amor infinito que amou você, aí você olha para você: tudo bem, estou agradecido. Como é que eu vou amar de volta? Eu não tenho esse amor para dar. Bom, aí vem a boa notícia, vem a boa nova, vem o evangelho, que é o seguinte: se você está em estado de graça, e para estar em estado de graça, basta que você vá lá diante do sacerdote, que como Jesus lavou os pés dos apóstolos, o sacerdote vai lavar a sua alma, derramando o sangue de Cristo para purificar. Se você está em estado de graça, você, então, pode comungar. Tomai, comei. Tomai, bebei. Porque, comungando, você vai receber de Deus o amor com o qual Ele quer ser amado. Vejam, até aqui nós falamos o quê? Do amor com que Deus nos amou, no sacrifício da cruz. No sacrifício da cruz, Ele derramou o Seu sangue para nos amar. E Ele aplica isso lavando os nossos pés no confessionário, derramando o Seu sangue sobre a nossa alma no confessionário. Fomos amados, fomos redimidos. Que alegria! Agora, precisamos amar de volta. Isso, até aqui, uma notícia maravilhosa, mas poderia ser esmagador que Deus, que amou infinitamente, agora exija amor de quem não tem amor para dar. Então, Ele nos dá o amor com o qual Ele quer ser amado. A Eucaristia é isso. A Eucaristia é um sacramento em que nós nos alimentamos. A nossa fraqueza é alimentada. Embora você esteja em estado de graça, embora você seja amigo de Deus, embora você tenha a graça dentro de você, você vê fraqueza. Então, você recebe esse alimento. Você comunga bem, cheio de devoção e de amor, para poder amar de volta. A Eucaristia foi dada por Cristo para aumentar em nós a caridade, aumentar em nós o amor para com Ele, aumentar a resposta de amor. A Eucaristia, enquanto sacrifício, é amor de Deus para nós. A Eucaristia, enquanto comunhão, é amor de Deus que é dado para que eu possa amar Deus de volta. Este é o sublime mistério que nós celebramos nessa noite. Nós podemos amar de volta. Ele nos dá o amor com o qual quer ser amado. Para que isso aconteça de forma concreta e real, o que é que você precisa fazer? Bom, você precisa comungar bem. E comungar bem quer dizer o seguinte: primeiro, uma coisa óbvia, tem que estar em estado de graça. Isso aí eu já falei, isso aí eu repito continuamente. Mas para comungar bem, prepare a sua alma. Não somente faça o exame de consciência para dizer, ah, estou em estado de graça, não estou, pequei mortalmente, não pequei mortalmente. Não. Prepare sua alma. Faça dentro da sua alma aquele vazio, aquele desejo, aquela sede, aquela fome de Deus para comungar bem. Depois que você comungou, estar com Jesus ali, sabendo que Ele está tocando você fisicamente, sacramentalmente, mas fisicamente. Corpo no seu corpo, sangue no seu sangue, alma na sua alma, e a divindade dando a você o amor com que Ele quer ser amado. Comungue bem, comungue frequentemente, comungue com amor. Porque a Eucaristia nos é dada para proporcionar um aumento de caridade, um aumento de amor para com Deus. Meus queridos, depois este amor vai ter que se traduzir em vida. Claro, comungou bem, agora vai ter que viver. E então é que nós, como Jesus e os apóstolos na última ceia foram para o Horto das Oliveiras, nós na nossa vida precisamos ir também para o Horto das Oliveiras. Ou seja, aquele momento sublime em que nós temos que dizer para Deus, não a minha, mas a vossa vontade. É aí que acontece o amor concreto. É aí que você de fato ama de volta a Deus, quando você renuncia às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando você renuncia a si mesmo e toma a sua cruz dia após dia para seguir a Cristo. É verdadeiramente um privilégio podermos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de nosso Senhor. Então, está aí o mistério, né, desta noite santa em três partes. Primeira parte, Deus me ama, o sacrifício de Cristo na cruz, que é realizado na consagração do pão e do vinho, renovado ali. Segunda parte, eu preciso amar Deus de volta, mas eu não tenho esse amor, não tenho essa força. Então, essa força me é dada na Eucaristia, comungue bem. Terceira parte, é quando então nós vamos para o Horto das Oliveiras da vida, em que nós iremos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Pode ser que nesta noite, dependendo do lugar em que você se encontra no mundo, você não possa participar da celebração da Eucaristia, propriamente dita. Mas você pode espiritualmente, misticamente, se unir a um sacerdote em algum lugar do mundo, que ajoelhado diante do altar incensa o Santíssimo Sacramento, para sair dali, da missa, e simbolicamente reviver o gesto de Jesus com os apóstolos que, cantando, foi para o Horto das Oliveiras. O venerável servo de Deus, Fulton Sheen, nos recorda que nós não sabemos se Jesus cantou em outra ocasião, mas a única ocasião que foi ali, colocada, registrada, que Jesus cantou, foi quando ele saiu da última ceia para a morte. Jesus saiu cantando para abraçar a sua morte, junto com os apóstolos, para fazer a vontade de Deus, a vontade de amor, para amar. Então, nesta noite, cante. Cante junto com Cristo. Cante junto com os apóstolos. Una-se à igreja do mundo inteiro nesse canto do Pan de Língua, em que nós vamos com o Cristo para tantos outros lugares em que é realizado o Horto das Oliveiras, não a minha, mas a vossa vontade. E então estaremos dando a Deus o amor com o qual Ele quer ser amado. Que Deus abençoe você, que esse início de Tríduo Pascal seja frutuoso. Peça a Nossa Senhora que venha em seu auxílio e neste ano de São José, também Ele, nosso Pai e Senhor, nos acuda, nos ajude em nossas necessidades para vivermos bem esta santa e Santa Páscoa, que assim será feliz. Portanto, vamos lá. O Tríduo Pascal é a noite santa. Vamos ao encontro do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.